Muito bom dia, Luiz. Seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço.
Luiz, conta pra gente qual a importância das florestas para o desenvolvimento da nossa sociedade e por que é importante preservar e cuidar desses biomas, principalmente no nosso país, que possui a maior floresta do mundo.
Não, o primeiro passo que a gente tem que pensar como preservar os biomas, né, e as florestas, e por que nós temos que fazer isso, é pensar que nós estamos totalmente atrelados às florestas, nós dependemos das florestas. E aí é o que a gente chama, não sei se vocês, se o ouvinte conhece, que nós consideramos como serviços ecossistêmicos. Por exemplo, o fornecimento de água, né, o ar puro, o controle do clima, do microclima local, todos esses são serviços ecossistêmicos. A água que a gente bebe, que tem acesso nas nossas caixas d'água todos os dias, tudo isso são serviços ecossistêmicos que a floresta fornece e a gente simplesmente não tem controle, não cobra, né? A floresta não cobra por isso.
Luiz, além disso, quais impactos podem ocorrer com a degradação? A gente vê que o número de desmatamento, mesmo que muitas vezes seja um pouco desenfreado, ele ainda é muito grande do nosso país. Quais consequências a longo prazo isso pode trazer para a nossa sociedade?
Então, Bruna, se nós avaliarmos numa até escala de média, considerando os últimos 20 anos, a gente pode observar uma diferença muito grande no fornecimento de água durante o período do verão. O Rio Acre, ele tem, cada ano que passa, secado um pouco mais. Isso dificulta o fornecimento de água para as famílias e etc. E tem a questão também do desmatamento às margens dos corpos d'água, como o Rio Acre. Então, o rio vai assoreando. E atrelado ainda ao desmatamento, tem a questão de saúde pública. E as queimadas acabam jogando um monte de fumaça no ar. Galera começa a precisar ir para a UPA, precisar ir para posto de saúde para ser atendido com problema respiratório. E o surgimento de novas doenças, o caso da Covid. Né, aumento do desmatamento, acesso a espécies silvestres que a gente nem conhece, quais vírus e bactérias estão associadas a essas espécies, e trazendo para a nossa realidade, né, no bioma amazônico, existe um trabalho, uma pesquisa realizada na Nature, que a cada um hectare de floresta você aumenta em até, salvo engano, 10 ou 20 casos de pessoas internadas por malária.
E além disso, Luiz, essa degradação, muitas vezes o impacto do homem no meio ambiente, a gente vê o caso dos Yanomamis, né? O caso muito grave de desnutrição daquela população, e isso atinge, querendo ou não, uma sociedade inteira, né? A gente não pode esquecer também que a gente tem a sociedade aqui, nós que vivemos na cidade, mas também temos aí os indígenas, os povos originários que vivem aí nas florestas e usufruem dela, né? Então, o impacto que a sociedade causa atinge diretamente esses povos, não é isso?
Exato. A gente não pode deixar de esquecer os povos originários e também as populações tradicionais dos ribeirinhos. As pessoas dependem das florestas para sobreviver. A fonte de proteína deles é a partir da floresta. Tudo isso está... Eles vivem da floresta. E hoje a gente depende muito... Tem muitos produtos da sociobiodiversidade que são acessíveis para a gente. Quem não gosta de comer uma castanha ou tomar um pão de milho, um cuscuz no leite da castanha? Castanha da floresta. Então, fortalecer essas cadeias produtivas... Né, dá oportunidade à produção de borracha. Infelizmente, ela passou anos aí, o leite da seringa, ele passou muito tempo, né, desvalorizado. Hoje em dia existe um trabalho, a própria SOS Amazônia tem um trabalho de fortalecimento das cadeias produtivas, principalmente da borracha, para produção de tênis. Existem outros projetos voltados para produção de pneus. Então, fortalecer as cadeias produtivas das populações tradicionais, fortalecer as iniciativas atreladas também aos povos originários, são estratégias ótimas para manter a floresta de pé e evitar essa política desenfreada de desmatar para ocupar com áreas de pastar e assim por diante.
Luiz, muito obrigada pela sua participação. Para a nossa consideração final, quais outras ações, além dessas, são possíveis para serem feitas, né, para o uso consciente da floresta? Se isso é possível também.
Sim, é possível. E a gente está num momento que nós pesquisadores estabelecemos como ponto de não retorno. Se a floresta amazônica ela perder mais do que 25% do que ela pode perder do seu território, ela começa a se tornar um ambiente degradado e uma área totalmente de savana, né, como se fosse um deserto. Então, as primeiras atitudes que nós devemos tomar é a implementação de políticas públicas, né, reduzir, ter o consumo consciente, promover o uso sustentável dos recursos naturais, promover, né, os negócios florestais sustentáveis, E é isso, o que podemos fazer é isso, pensar em reduzir desmatamento, recuperar áreas degradadas, áreas desmatadas e as nascentes dos corpos d'água.
Luiz, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na CVN. Tchau, tchau.
Obrigado, Bruna. Tchau, tchau.